Olá, aqui é o Christian Coelho e bem-vindos à nossa segunda temporada do Bate-Papo Iluminado. Nesses próximos encontros, vamos aprender um pouco mais sobre a vida dos grandes mestres e professores de yoga. Vamos entender o contexto histórico, os principais ensinamentos e como essas figuras serviram de inspiração para tantas pessoas pelo mundo. Acima de tudo, vamos ampliar nossa visão do que é o yoga, para que possamos continuar renovando o nosso conhecimento e a nossa jornada no caminho do coração. Aproveitem! Ahou! Namastê! Olá, amigos, bem-vindos para o primeiríssimo episódio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Sri Tirumalai Krishnamacharya. Para aquele que nunca ouviu falar nesse nome, que tem dificuldade até de pronunciar o nome, Tirumalai Krishnamacharya foi uma grande influência e um grande mestre, né? Um grande estudioso no yoga. Ele dedicou a vida dele para compartilhar a prática e também usar os seus dons de cura através do Ayurveda, o sistema médico tradicional indiano. Mas o que é importante para a gente entender aqui na vida dele é que ele foi um dos grandes responsáveis pelo renascimento do Hatha Yoga, o Yoga das posturas físicas, né? Tanto que ele é considerado o pai do Yoga moderno. O método dele foi o primeiro a incorporar de uma forma fluida a união entre respiração e movimento, o que hoje em dia a gente conhece como Vinyasa, né? Então, o que a gente faz hoje em dia é devido a ele, as inovações que ele fez no tapetinho e também os ensinamentos que ele passou para os alunos dele. Então, entre os seus alunos, a gente menciona o Pattabhi Jois, que estudou com Krishnamacharya e promoveu a prática do Ashtanga Vinyasa para o mundo, a prática que visa a união entre a respiração e movimento com sequências fixas, né? A gente tem o BKS Iyengar, que promoveu e desenvolveu o próprio método dele, que é chamado pelo próprio nome, Iyengar Yoga. E uma curiosidade, foi, aliás, o Krishnamacharya foi casado com a irmã do Iyengar. E por questões de saúde, né, pela questão de saúde, né, do Iyengar, por ele ter crescido com diversas questões físicas, né, e sofrido muito, né, pelo corpo dele, ele começou a estudar com o cunhado, Krishnamacharya, pelo lado terapêutico, e desenvolveu uma prática visada no alinhamento, né, na precisão do corpo, que conquistou o mundo, né, que foi o Iyengar Yoga. Aí temos também a Indra Devi, que alguns de vocês já devem ter conhecido, mas foi a primeira aluna mulher do Krishnamacharya, que na época já era uma coisa, era um grande acontecimento, né? Que esses ensinamentos yogis dos textos védicos eram passados principalmente pela classe mais alta, né, da sociedade védica, que era uma classe, os Brahmans, né? E então a Indra Devi foi a primeira aluna mulher dele, e foi ela que promoveu essa cultura de bem-estar e deu aula para diversas celebridades em Hollywood nos anos 40. E por último, quando Krishnamacharya começou a dar mais aulas individuais, né, aulas particulares na casa dele, e realmente focou nas necessidades de cada aluno, isso foi o que mais influenciou o ensinamento do filho dele, o Desikachar. E ele desenvolveu o próprio método, que se chama Vini Yoga. Enfim, esses são os alunos mais conhecidos, entre muitos outros, né? Mas o Krishnamacharya primeiro, ele nasceu em 1888, e ele recebeu as primeiras instruções, né, em sânscrito e em yoga, pelo seu pai. Sânscrito é a língua mais antiga onde estavam esses ensinamentos, esse conhecimento do yoga, né? E depois, ele se tornou aluno em uma das mais respeitadas escolas para o estudo desses textos clássicos e onde ele também aprendeu os rituais védicos. Então ele estudou sânscrito, lógica, gramática, além também de ter uma base completa em Vedanta e também em Sankhya, que são sistemas de filosofia bem antigos onde o yoga se encontra embasado. E depois, em 1916, ele viajou para os Himalaias, onde encontrou o seu professor, e por lá ele ficou 7 anos estudando com ele, o Sri Ramamohan Brahmachari, que estava vivendo no Tibete. E depois dessa experiência que marcou a vida dele, ele saiu de lá com a missão de espalhar as maravilhas do yoga. Decidiu não seguir a carreira acadêmica e retornou para o sul da Índia, onde abriu a sua escola. E o principal, gente, que a gente vê no método dele foi dessa possibilidade do yoga ser adaptado e praticado de acordo com as necessidades, com as capacidades e com as aspirações de cada aluno. Então é necessário usar para cada pessoa uma forma personalizada, dependendo das condições, e esse foi a característica principal do método dele. Então algumas pessoas precisam de mantras, outras de asana, alguns de uma combinação de exercícios de pranayama, de leitura de texto. Então era baseado, uma abordagem que se baseia na crença que não existe uma técnica para todos, né? Não existe uma só abordagem. E para ele, para o Krishnamacharya, o yoga significa dar passos que nos levam de encontro a Deus para se tornar um com Ele. Isso é uma frase que ele disse, né? Então, para alcançar o que é de mais elevado no ser humano, que para ele é Deus. E o texto que ele se baseava, que ele considerava mais essencial, é o Yoga Sutra de Patanjali. Em 1976, o filho dele, que o Desikachar, né, que a gente falou, é um dos mais próximos discípulos dele, fundou o Krishnamacharya Yoga Mandiram. É uma escola onde o yoga é usado para tratar doentes, onde é ensinado de forma, né, terapêutica. O foco é terapia do yoga e é ensinado tanto para indiano quanto para estudantes de fora. Então tá aí, se você se interessar nesse método individual, na terapia do yoga, tá aí uma oportunidade de você estudar nesse método mais a fundo. Compra uma passagem para a Índia e vai lá para a escola dele, Krishnamacharya Yoga Mandiram. O Desikachar ainda continua ensinando, né? Então, apesar do nome Krishnamacharya ser menos conhecido, né, que os seus alunos, o legado e a influência desse mestre com certeza deve ao que a gente faz hoje no tapetinho. Ele desenvolveu esse sistema de Hatha Yoga único, e ele inovou mesmo, principalmente por essa influência que ele teve na colônia britânica, na Índia, nessa influência de movimentos, de culturas que exploravam o movimento, a cultura do movimento do corpo humano, vindo da Europa para a Índia. Ele adotou e inovou, unindo esses sistemas com o Hatha Yoga tradicional, e logo no final da vida dele, ele levou mais para essa abordagem do sistema terapêutico da prática, né? Então, Krishnamacharya viveu até os 101 anos, falecendo em 1989, e realmente deixou um legado para o mundo do yoga e para todos nós que praticamos. Muito obrigado por se antenar em mais um bate-papo iluminado. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio da nossa segunda temporada. E deixem seus comentários, suas ideias, sugestões, talvez de pessoas que vocês queiram conhecer um pouquinho mais no mundo do yoga. Essa interação faz toda a diferença para mim. E se vocês quiserem, dá uma olhadinha nos meus stories do Instagram, que vocês vão ver mais fotos e frases sobre esse grande mestre Krishnamacharya. Lembrando que, no final desse ano, nós temos um retiro entre os dias 13 e 15 de dezembro. Vem com a gente, nós temos apenas mais uma vaga somente. Vem que ainda dá tempo, comigo e com a Cris Rangel. Yoga, meditação, cura nativa, partilhas, diversas vivências, atividades terapêuticas. Vai ser um final de semana renovador, próximo à natureza, num espaço lindo no Vale das Videiras. Então vem, deixe seus comentários e até o próximo episódio. Ahô! Namastê!